Oração do Povo. Participe!
Agora são 10h16, atenção Francisco Isaías em Afogados. Odete Carlos e Medeiros precisa falar com você. Ele aguarda na Ecoclínica. Agradece Odete Carlos de Medeiros. São 10h16.
Pajeú. 1.500 kHz. Rádio Pajeú.
ZYI 779, 1.500 kHz. Super Rádio Pajeú, uma emissora da Fundação Cultural Senhor Bom Jesus dos Remédios. Afogados da Ingazeira, Pernambuco.
São 10h17.
Debate das 10. Oferecimento Valério Construções. A Valério Construções vai realizar a construção dos seus sonhos.
Pra construir ou reformar, tudo com facilidade. É na Valério Construções, qualidade, preço e variedade.
Tem rapidez na entrega, comprou, já manda entregar.
Vem pra Valério Construções, o lugar certo pra comprar.
Valério Construções, venha logo pra cá. Compre tudo mais barato, venha economizar.
Valério Construções, esse é o seu endereço. A diferença está no atendimento, no prazo e no preço.
Pare, olhe, siga agora mesmo para o maior queima de estoque da Valério Construções. É para não sobrar nada. Porta de ferro já com vidro de 320 por 270. Tinta 18 litros e 85 por R$ 65. Piso PI 5, Dallas Bege de 18,90 por 12,50. Piso PI 4, Classe A de 17,90 por 13,50. Revestimento com garantia de 16,90 por 12,99. Massa corrida 18 litros de 40 por R$ 32. Porta de alumínio de 420 por 360. Pare, olhe, siga agora mesmo para Valério Construções e garanta a sua reforma dos sonhos. Valério Construções em Carnaíba, no 3854-1340. Afogados da Engazeira, 3838-3121. Pare, olhe, siga para Valério Construções até o dia 20 de outubro ou enquanto durar o estoque.
Manhã Total.
Muito bem, no debate das 10 e hoje vamos falar sobre seca, a maior seca das últimas décadas que nós estamos enfrentando. E você pode participar pelo 3838-1213 ou então pelo nosso painel interativo que é o www.radiopajeú.com.br. Para falar sobre o tema, estamos recebendo Neilda Pereira, coordenadora executiva da ASA, do semiárido em Pernambuco. Também Dora Santos, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e o padre Luiz Marques Ferreira. Acompanhando o nosso debate, a Mariana, comunicação da Chapada, e o Valberto Amaral, coordenador da Copagel. Inicialmente, Neilda, como é que é a articulação do semiárido em Pernambuco tem enfrentado, tem tratado essa questão, a pior seca das últimas décadas que nós estamos enfrentando? Bom dia.
Bom dia, Aldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Bom dia, Dora, Padre Luizinho. Bom dia também a todas as organizações que atuam aqui enquanto ASA, né, na região do Pajeú. Quero saudar a Mariana, assessora de comunicação, companheiro Valberto da Copagel, e saudar principalmente todos os agricultores e agricultoras que têm feito esse debate da convivência com o semiárido. Então, a ASA tem discutido um conjunto de ações, né, mas é importante dizer que a partir da nossa caminhada a gente tem conseguido pautar, né, as ações no campo do acesso à água para consumo humano e para produção de alimentos. Só aqui na região do Pajeú, Aldo, nós já construímos em torno de 15 mil tecnologias sociais de captação de água de chuva. Então, isso é uma ação feita pelas organizações da ASA, especialmente pela ADESUL, Diaconia, Copagel, Casa da Mulher do Nordeste, em parceria com todos os sindicatos, associações. Então, é uma ação que tem contribuído para que os agricultores e agricultoras possam passar diferente nesse período de estiagem. E é claro que não deve ser só a cisterna. olhar para viver nessa região é considerar que as famílias agricultoras precisam ter acesso a um conjunto de políticas. Então, a partir da cisterna que tem a capacidade de 16 mil litros, da cisterna calçadão com a capacidade de 52 mil litros, a gente tem procurado influenciar em outros debates. E aí, esses debates é no sentido de dizer... Para viver aqui, nós precisamos, a curto, médio, longo prazo, pensar em políticas públicas que cheguem até as pessoas.
Dora Santos, Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Como é que o movimento sindical tem encarado essa seca e qual tem sido aí o contato, a ajuda para amenizar o sofrimento do homem do campo? Bom dia, Dora.
Bom dia, Aldo. Bom dia, Neilda, né, representante da ASA Pernambuco. Nosso companheiro de trabalho, né, Valberto, nosso parceiro, a Mariana, né, e todos os ouvintes da Rádio Pajeú, né, que estão em sintonia com esse momento, né, desse debate. O nosso companheiro aqui, Tito, né, Michele. Bem, Aldo, o sindicato, eu não digo só o sindicato, né, mas o sindicato e o CONDRU, né, porque eu represento os dois, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Urbano. Não é fácil, né, o que nós temos passado, né, aqui no nosso município, podemos dizer na região do Pajeú, né, como um todo, porque o sofrimento é geral, né, não é só em Afogados da Ingazeira. E para a gente tentar sobreviver um ano de seca, você sabe que já é muito difícil. Imagina a gente sobreviver 3 anos seguidos, né? Como a gente vem com 3 anos de seca já, que começou em 2011, né? 2012, agora 2013. E a situação não é fácil. Mas, graças a Deus, a luta do movimento sindical de trabalhadores e trabalhadoras rurais, do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Urbano, né, em parceria com as organizações não governamentais, porque nós não trabalhamos sozinho. Nós sabemos que quem trabalha na convivência com o semiárido é um conjunto, né, de organizações que trabalha, e que isso trouxe já muitos benefícios, né, para a população. Nós podemos citar aqui, né, que trabalha nessa convivência, né, a diaconia, a Casa da Mulher do Nordeste, né, a Copagel, o PDHC, né, o projeto Dom Helder Câmara, né, que é apesar de ser representante do governo federal, né, mas é um parceiro, né, podemos dizer assim. Nós temos eles aqui não só como representante do governo, mas também como representante, assim, que está junto da sociedade civil para que a gente possa trazer benefícios, né, para a convivência com o semiárido, né. E a gente pode dizer que, através do conselho, nós temos aí, agora, né, recentemente, para que possa estar ajudando a população do município a sobreviver com mais esse ano de seca, 20 poços, né, que foi feito já em parceria com o município, né, de Afogados da Ingazeira, que é do programa Pernambuco Mais Produtivo, né, que foi aí... construído esses poços aqui em Afogados da Ingazeira, como também 275 cisternas, né, que está sendo construída aqui no município de Afogados da Ingazeira, numa parceria, né, com as organizações, né, tem o SECO, né, que está na execução desse projeto, e o Sindicato de Afogados da Ingazeira, que está no acompanhamento, né, dessas cisternas aqui no município de Afogados da Ingazeira. Mas essa cisterna, antes de ser iniciada aqui no município, nós tivemos, pelas comunidades, né, os representantes de comunidade, trazendo para o Conselho Municipal e para o sindicato a demanda, né, das cisternas, para que, quando chegasse as cisternas, a gente já sabia onde era que ia ser construído, né? Então, nós temos também agora, já concluído, né, 4 adutoras, né, que a gente tem, que foi numa parceria do Conselho com o Pró-Rural, né, que é a adutora em Baixio da Carapuça, Covoadas, Pajeú Mirim e Santo Antônio 2, que não deu muito, assim, resultado, né, apesar de ter sido feito todo o esforço, mas infelizmente não conseguiu água lá em Santo Antônio. Mas nós tivemos sucesso em Covoadas, em Baixio e em Pajeú, mais outros menos, né? mas isso é quem vem, além dos outros que já foram construídos já ao longo do tempo, ajudando com que as famílias rurais possam estar aí sobrevivendo essa situação de seca.
Bom, Neilda, eu lembro que no passado tinha até aquelas cisternas calçadão, elas foram construídas no governo Arraes, e eu lembro que na época teve muita gente que acabou desmanchando essa cisterna, quebrando para vender lona, para vender aquela telha, para vender o material. A partir do momento que a articulação do semiárido tem levado essas cisternas para as comunidades, para as pessoas da zona rural, como tem sido o acompanhamento para evitar que isso aconteça?
A gente tem feito, é importante dizer, Aldo, que toda a nossa ação no semiárido, enquanto ASA, ela é voltada para o aspecto da mobilização e formação social. Então, antes dos agricultores e agricultoras serem contemplados com qualquer tipo de tecnologia, eles passam por um processo de formação social. Então, isso significa que eles participam de reuniões, participam de capacitações, de intercâmbio. Inclusive, desde domingo, nós estamos realizando aqui em Afogados da Ingazeira o encontro estadual de agricultoras e agricultores experimentadores. Então, ontem, eles passaram o dia visitando outros agricultores, trocando experiências, mas principalmente eles discutem como é que essas experiências podem ser inovadas, como é que elas podem ser repensadas. Então, todo esse processo tem contribuído para que o agricultor e a agricultora perceba que a gestão dessas tecnologias é fundamental para a vida no semiárido. Então, não adianta construir a tecnologia. Não adianta construir a tecnologia e não desenvolver o processo de formação social. Então, você tem uma ideia, hoje em Pernambuco nós temos em torno de 25 mil tecnologias construídas de captação de água para produção de alimentos. Entre essas 25 mil, boa parte é cisterna calçadão. E nós temos, né, a alegria de dizer que essas cisternas calçadão, elas têm contribuído todas para a captação de água de chuva e para a produção de alimentos. Então, os agricultores, a partir desses momentos de formação, têm feito uma gestão da água e têm principalmente percebido que é através dessas tecnologias e de outras que a gente pode viver melhor nessa região.
Bom, Dora, como é que tem sido aí a luta do movimento sindical junto aos governos? Porque numa seca como essa, falta água, falta pastagem para os animais. Agora não, que a questão do milho até normalizou. Mas como foi ao longo desse período a luta do movimento sindical para que as ações dos governos cheguem até o homem e a mulher do campo?
Aldo, essa luta não foi fácil, né? Podemos dizer. Tem até um hino que diz assim, essa luta não é fácil, mas vai ter que acontecer, né? Porque todos sabem, né, que isso dependeu assim, de muitas reuniões, muitas audiências, muitas manifestações, né, que nós tivemos aqui na nossa região do Pajeú mesmo, naquela época em que estava aquela calamidade, podemos dizer assim, era calamidade da seca, calamidade para se chegar ao milho, para que pudesse estar salvando os animais, né? Nós tivemos até que parar a BR, né? Aquela que lá perto de Sertânia, né? Nós tivemos audiência em Recife com o governo do estado, nós tivemos atos públicos, né? Não só em Recife, mas nós tivemos aqui em Carnaíba, audiência aqui em Afogados da Ingazeira, em Serra Talhada, em Oricuri, né? Quer dizer, foi em Salgueiro, nós tivemos encontros, né, para estar discutindo. E eu não digo só o movimento sindical e o município, o estado, mas também todas as organizações parceiras que sempre estiveram com a gente nesse momento, né, de luta para que a gente pudesse conseguir, né, que aparecesse com mais facilidade algo para que os agricultores pudessem estar sobrevivendo, principalmente na questão de salvar os seus animais, né? Porque, graças a Deus, nós temos aí... Temos que dizer os pontos falhos, mas também dizer os pontos que já são conquistas, né? Que para o sustento do homem e da mulher do campo, nós temos os programas, né? Que não só o Bolsa Família, né? Que é um programa não só do homem e da mulher do campo, mas o programa, o Garantia Safra, né? Que é aquele que garante a perda, né? O agricultor, a agricultora teve a perda na sua produção e tem esse programa. Claro que esse é um programa que a gente diz que é um programa educativo, né? Porque não é aquele programa que o governo tira dos cofres públicos e entrega para não ter mais volta, né? Mas é um programa que tem que ter uma parceria desde do agricultor ao município, ao estado e ao governo federal, depositando cada um sua parte para poder, nessa época, eles poderem estar recebendo de volta, né? Então, nas famílias, não é muito, mas graças a Deus teve isso. Teve também o Terra Pronta, né? Que é um programa dos agricultores na questão da aração da sua terra, perdeu. Então, receber esse dinheiro, né, do serviço seu. E essa questão do milho, como você disse, que para os animais nós sofremos muito, mas graças a Deus depois se pôde regularizar, né, aqui a situação para que os agricultores pudessem estar recebendo. Teve outros que não deu muito resultado para a nossa região, Aldo, que foi a questão do bagaço de cana, né? Que esse a gente pode dizer que para os pequenos produtores não foi uma coisa boa, porque quando apareceu, dizia assim, tem muito bagaço de cana, pode mandar buscar. Quando chegava lá, os atravessadores já tinham pego tudo e trazido para o seu rebanho, e para o pequeno não veio, assim, muita coisa. O que a gente sabe, Aldo, é que, assim, nós vamos demorar muito tempo para que os agricultores possam ter de volta, com tudo isso, a perda que eles tiveram, né? Que muitos tiveram que vender de graça seus animais, outros morreram, né? Então, a perda foi muito... Aquilo que se conseguia ao longo do tempo com os projetos, né, do PRONAF, muitos foram embora, né, se acabaram, então isso vai ser depender aí de muitos projetos para poder ser recuperado, né, a situação em que foi embora durante toda essa seca.
Bom, Neilda, nas ações do governo federal no combate à estiagem, houve a liberação de recursos para construção de cisternas, para perfuração de poços. Há divergências, porque a informação é de que se liberou muito dinheiro para a construção de cisternas e para poços artesianos, uma quantia menor. A cisterna é importante, mas se não tiver água, está lá a cisterna seca e o homem ou a mulher do campo não tem a cisterna, mas não tem água.
É, Aldo, pensar em convivência com o semiárido é pensar primeiro em um conjunto de políticas que precisam ser desenvolvidas, né? E cada região tem as suas particularidades. Tem região que existe um potencial, né? Existe uma condição de perfuração de poços, tem uma região que existe um potencial para construção de adutora. Então, cada região deve ser estudada, mas, sobretudo, deve ser proposto políticas que tenha a ver com aquela realidade. Então, no programa Água para Todos, que é o programa do governo federal, coordenado pelo governo federal, você tem diversas ações nesse campo. Você tem tanto cisterna de placa, mas também você tem cisterna de plástico, né? Então, você tem um conjunto de ações que é proposto pelo governo federal, que tem como objetivo que venha amenizar a situação do povo. O grande debate que a ASA faz com o governo federal é de que é importante pensar em políticas que têm a ver com a realidade das pessoas. Então, não adianta pensar em uma política, em uma salvação, né? E, assim, é importante considerar que nós não temos como combater a seca. A seca, ela é um fenômeno natural, então ela sempre existiu, ela sempre vai existir. E aí não adianta dizer que não sabia que a seca em 2012, 2013 ia acontecer. Ia acontecer, como vai acontecer nos próximos anos, porque para isso existem os institutos, existem as pesquisas. Então, muitas vezes a gente percebe que falta mesmo vontade política de priorizar as ações de fortalecimento da agricultura familiar. É claro que, como disse Dora, a gente reconhece avanços. Houve avanço, por exemplo, no campo do acesso à água para consumo humano e para produção, nós temos programas que vêm chegando até as pessoas. Mas o debate que a ASA tem feito é que é importante o acesso à água, mas não é só o acesso à água que dá a condição de vida do semiárido brasileiro. A gente precisa pensar no acesso à terra. A gente precisa pensar no acesso a crédito, e aí não é um crédito que o agricultor vai no banco hoje e passa 6 meses, 1 ano para ter a liberação do recurso. Isso é inadmissível, Aldo, e isso ainda acontece. Então é preciso pensar no acesso a crédito, é preciso pensar na assessoria técnica. Os agricultores e agricultoras têm experiência, mas os agricultores precisam ser acompanhados, e isso é dever do Estado, isso é dever da União. E não é uma assistência técnica que chegue uma pessoa dizendo o que o agricultor tem que fazer. Não, mas que dialogue com a realidade desse povo, que parta, inclusive, do conhecimento e da sabedoria popular. Então, a gente tem feito o debate de que reconhecemos os avanços, mas a gente precisa ir muito mais além. E, nesse sentido, aqui em Pernambuco, a gente tem uma conquista, é importante fazer esse recorte, que foi a política estadual de convivência com o semiárido. Então, a Assembleia voltou essa política. Só que agora, Aldo, nós estamos em um momento, e aí, assim, eu aproveito também para convocar toda a população para participar do nosso Estado, que é as conferências regionais de convivência com o semiárido. São nas conferências regionais que nós vamos discutir o plano estadual de convivência com o semiárido para ter, de fato, ação no Estado concreta que chegue até as pessoas, porque não adianta ter a lei. Nós temos muitas leis, mas nós precisamos avançar no controle social enquanto população para que, de fato, a lei se materialize em política pública. Então, as conferências regionais de convivência semiárido, a conferência estadual de convivência semiárido, que foi uma proposta nossa, da igreja, do movimento sindical, da ASA, ela precisa, de fato, ganhar corpo para, em 2014, a gente ter um programa de convivência com o semiárido garantido, orçado. Aí é importante dizer, Aldo, não adianta ter proposta, a gente tem que influenciar no orçamento. A gente tem que influenciar no orçamento municipal para que o plano plurianual tenha ação para a agricultura familiar. A gente tem que influenciar no plano plurianual do Estado para que o Estado tenha prioridade e para que a União tenha. Só assim nós vamos conseguir, de fato, ter uma agricultura familiar fortalecida e sair desse discurso de que a agricultura familiar é responsável pela subsistência das famílias. Nós somos responsáveis por 70% do alimento que vai na mesa das pessoas. Então, isso significa que a agricultura familiar é uma fonte de economia, de renda, e precisa ser tratada como tal.
A Clara, do Cid Joada e Guaraci, dizendo que na comunidade tem cisternas, mas não tem água. Carro, pipa, nem entra na comunidade. Daqui a pouco, Celso Brandão vai conversar com a doutora Nádia Regiane, que é gerente regional da Compesa. Inclusive, você pode participar pelo 3838-1213, dizendo qual é a situação aí na sua comunidade em relação a abastecimento d'água. Vamos chamar o Brandão agora, Tito? Vamos chamar Celso Brandão.
Estamos aqui na Compesa, em Afogados da Engazeira, visto que a situação é muito difícil. Eu creio que até o momento já deve ter recebido várias ligações de pessoas pedindo que a Compesa resolva o problema de falta d'água na residência de muita gente. Nós estamos aqui com a gerente Nádia, que fala para a gente sobre a situação de Itabira e, posteriormente, também na situação de Afogados da Engazeira, visto que a barragem de Brotas já entrou em colapso total. E era a água da barragem de Brotas que estava sendo direcionada inteiramente para Itabira. E agora Itabira fica sem água definitivamente e vai receber ajuda de carros-pipa. Nádia, essa situação, claro, deixa a gerência da Compesa de mãos atadas, porque o produto da Compesa é água. E sem água é impossível fazer com que esse produto chegue às torneiras dos consumidores. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Manhã Total, bom dia Nil Júnior, bom dia população em especial em Itabira, né? A população de Itabira. É lamentável que chegou esse momento, né? Da barragem entrar em colapso. Ainda estamos fazendo uma tentativa, ainda não conseguimos, mas estamos tentando ainda ver se com uma bomba submersa a gente consegue ainda captar o restinho de lâmina d'água. Mas isso aí vai dar em torno de 8-10 dias e olhe lá. Estamos ainda fazendo essa tentativa. Mas se não for bem sucedida, realmente teremos que encarar o plano B, que seria colocar água dos poços do poço de seu Olegário, conhecido como Sítio Mansinha. É um poço que fica aí em Itabira, que nós alugamos. Estamos nesse momento terminando já a interligação direto para o reservatório e vamos colocar também a água dos poços do Zé Dantas. Além disso, se faz necessário colocar carros-pipas na cidade. É imprescindível não colocar esses pipas, por quê? se tem população, tem pessoas que não têm reservatórios. Vamos supor, casas populares, alguns bairros mais carentes. Quem ainda tem condições de comprar um pipa ou armazenar no dia do rodízio, que vai ser bem prolongado, nosso compromisso, inclusive com a reunião que tivemos com os manifestantes, foi de colocar água pelo menos uma vez no mês na torneira. Estamos trabalhando para que seja menos, mas talvez seja realmente em alguns pontos mais críticos ter água uma vez no mês ou a cada 25 dias. Então, tem pessoas que não conseguem acumular água com uma espera tão grande. Então, se faz necessário nós colocarmos as caixas, os tipos chafariz e botar pipa também na cidade como reforço. A nossa esperança ainda é que a adutora do Pajeú chegue agora em novembro para que, de fato, a gente consiga equilibrar o abastecimento, tanto de Afogados como de Tabira. Afogados, por sua vez, algum tempo atrás, estava realmente com rodízio bem grande, foi maior usuário aqui na cidade. Aí conseguimos colocar os poços de fato, que foi um pouquinho de incremento aqui na cidade, até que ficou um pouco mais equilibrado. Só que, infelizmente, esse incremento eu tenho que mandar agora para Tabira. Então, vai voltar o rodízio de 15 a 20 dias novamente aqui na cidade de Afogados em Gazeira.
Há algum tempo atrás, muito tempo, nos anos 80, tínhamos pelo menos 3 mil ligações de água em Afogados da Engazeira. Hoje esse número é bem maior e a oferta de água diminuiu. É um caso muito sério a ser resolvido pela Compesa.
Sem dúvida. Em população, considerando Afogados e Tabira, são quase 60 mil, né? Mas em economias, que nós chamamos economias, em Afogados tem em torno de quase 30, 20 e poucos, 28 mil, 22 mil economias que são casas já ligadas. Então, é um número bem grande. Realmente, a gente aqui está numa situação muito crítica. Para vocês terem ideia, falando em números, nós precisávamos de 120 litros por segundo. Eu vou repetir, 120 litros por segundo. Segundo para atender Afogados. Chegamos a trabalhar com 30 litros por segundo até alguns dias, aí conseguimos um incremento dos poços e eu vou ter que mandar agora dividir para Tabira. Então, vai ficar uma situação muito difícil, entre 30 e 40 litros, onde eu preciso de 120. É muito complicado e realmente eu espero que a população compreenda a situação. A gente não tem água, tem que dividir mesmo e apertar realmente as torneiras e economizar água, realmente esperando a solução complementar, que é uma solução complementar, que é a adutora do Pajeú.
Para Afogados da Engazeira, quando é que sai esse cronograma para que a população tome conhecimento de quando chegará água em sua rua, em sua casa?
Provavelmente na próxima semana que a gente vai começar já, estamos trabalhando aqui para fazer essa divisão da água, é que vamos começar a fazer um rodízio novamente, um círculo de rodízio em Afogados. Aí a partir desse círculo de fechamento é que a gente vai conseguir realmente divulgar um calendário mais correto.
São 10h43, amistoso internacional, a seleção brasileira segue vencendo a Zâmbia pelo placar de 2-0. Essa Zâmbia de seleção que o Brasil arrumou para fazer um teste para a Copa do Mundo. 2-0, o Brasil segue vencendo, 44 minutos do segundo tempo.
Manhã Total.
Terças e quintas-feiras, início das atividades às 5h30 da manhã e às 18h na Academia das Cidades. É a Prefeitura de Ingazeira construindo o futuro com saúde.
A Rádio Pajeú comemora 54 anos, mais moderna que nunca. É a emissora M mais ouvida no sertão de Pernambuco. Segundo o Instituto Múltipla, nenhuma emissora M entre Arco Verde e Petrolina tem os nossos índices de audiência. É a emissora com mais moderno parque técnico do interior, pronta para o projeto de migração e digitalização em discussão na Abert e Ministério das Comunicações. Tem reconhecidamente a melhor equipe do interior pernambucano, com informação de qualidade e prestação de serviço. É uma emissora de fé. De fé. Com participação de religiosos da Diocese de Afogados e Rede Milícia SAT diariamente. Boa notícia, é para se espalhar. Espalhe mais essas por aí. Super Pajeú, Super Pajeú, orgulho da comunicação pernambucana.
Rádio Pajeú, informação de qualidade para formar a sua opinião.
ZYI 779, 1500 kHz, Super Rádio Pajeú, uma emissora da Fundação Cultural Senhor Bom Jesus dos Remédios, Afogados da Ingazeira, Pernambuco.
São 10h56, Evandro Lira acompanhando o funcionamento das agências bancárias em Afogados da Ingazeira após a greve dos bancários. Você fala da Caixa agora, não é, Evandro?
Eu estou aqui em frente à Caixa Econômica, que está Afogados da Ingazeira, onde, nesse instante, tem um cidadão aqui que desde 9h30 ele disse que estava no Borbão, agora que ele está chegando em frente à Caixa Econômica. Agora é o seguinte, só... Está aqui sem um guarda-chuva, né? Tem um guarda-chuva, qual é o seu nome?
Maria de Souza Ferraz Oliveira, cheguei aqui 9h.
Chegou aqui na frente ou lá no Borbão?
No Borbão, lá embaixo, lá em Sebastiãozinho.
Não tem nenhuma pista de que hora vocês vêm ser atendidos?
Não, falaram nada não.
Como é, moça?
Eu pensei de uma informação e nem sequer dessa informação.
Tem um cidadão aqui que está relatado. O senhor está desde 9h30 lá. Agora que o senhor conseguiu chegar em frente, não chega a entrar no banco, hein? Independente, eu chamo o Borbão. É uma senhora que está entrando no banco ainda. Meu amigo, o rabo da fila, né? O rabo da fila, o cidadão aqui está com um caderno na cabeça. Calor é grande, amigão?
É demais.
Qual o seu nome?
José Ailton.
Você mora em Afogados?
Não, em Guaraci.
Ainda é possível, sai de Guaraci, chega aqui e fica enfrentando uma fila dessa. Você está quanto tempo com essa fila?
Mas, em torno de 2h30.
2h30?
É.
Você sentia aí como é que está a situação? Dois cidadãos aqui também, tem uma senhora aqui também com um caderno, que é isso na cabeça, uma poça se protegendo do calor, né?
É.
Quanto tempo você está de...
Já está com 2h30.
Ninguém deu esperança ainda?
Não, de nada. Já fui lá dentro... E nada resolvido.
E a senhora estão há muito tempo também?
Mesmo tempo dela.
Vocês vieram de onde, filha?
Cabira,
né? Você vê que tem de Guaraci, tem de Cabira. Opa! E o senhor é de onde?
Talhada.
Você vem de Serra Talhada? O que é que o banco está funcionando lá, não?
Não, porque o meu problema é só aqui.
Só aqui. Quando chega aqui, pegou uma preservada.
É, 2h30 de fila.
Qual é o seu nome?
Sou evangelista.
Qual é o seu nome?
Ari. Ari Siqueira me Freitas. Ontem eu tava lá, deve botar pra fora, os que tava na frente do carinho, eu fui lá, fui tomar pra esquina onde tem os açougues. E vim hoje, peguei o rabo da fila, já tá com mais de 2 horas e ainda tô aqui.
Ok. Vamos pro rabo da fila nesse instante. Inclusive ontem, Aldo, um cadeirante fez uma denúncia a respeito da Caixa Econômica. Ele disse que 12 pessoas, como cadeirante, idoso e grávida, são prioridades, têm prioridade no atendimento. Então ele fez essa reclamação pessoalmente a mim, falando justamente do atendimento. Falando de 12 pessoas e ele ficou sem ser atendido. Mas eu estou agora no rabo da fila, aqui no Borbão, onde estão as últimas pessoas. Vou falar com a última pessoa. A senhora está na fila para o banco? Quem está aqui? Vocês? Ah, sim, você é o último, né? Você, qual é o seu nome?
Tia Elcio.
Você é de onde?
São Paulo.
Ah, você está vindo resolver?
Estou da Itan.
Chegou agora aqui?
Cheguei agora.
Okay, aqui a senhora está quanto tempo na fila?
Chegou agora.
Então, esse pessoal agora que está no rabo da fila, deixa eu ver esse aqui no meio. Quanto tempo você está aqui?
10 horas.
É, você vem de onde?
Estudar aqui de Afogados.
Desde 10 horas. Pois é. Essa é a realidade no atendimento dos bancos aqui em Afogados da Ingazeira. Vejam só o que vocês acabaram de ouvir. Quem quiser pode vir aqui à Avenida Manuel Borba, em frente ao Borbão, começa essa fila. A agência está lotada. A questão é precária. Boa para os usuários e ruim para o cliente dos bancos e Afogados da Ingazeira. Pois é, o Evandro Mira.
Ok, Evandro, agora são 10h59.
Debate das 10. Oferecimento Valério Construções. A Valério Construções vai realizar a construção dos seus sonhos.
Pra construir ou reformar, tudo com facilidade. É na Valério Construções, qualidade, preço e variedade.
Tem rapidez na entrega, comprou, já manda entregar.
Vem pra Valério Construções, tudo que acerta.
Valério Construções, venha logo pra cá. Compre tudo mais barato, venha economizar.
Valério Construções, esse é o seu endereço. A diferença está no atendimento, no prazo e no preço.
Pare, olhe e siga. Agora mesmo para o maior queima de estoque da Valério Construções. É para não sobrar nada. Porta de ferro já com vidro de 320 por 270. Tinta 18 litros e 85 por R$ 65. Piso PI 5 Dallas Bege de 18,90 por 12,50. Piso PI 4 Classe A de 17,90 por 13,50. Revestimento com garantia de 16,90 por 12,99. Massa corrida 18 litros de 40 por 32. Porta de alumínio de 420 por 360. Pare, olhe e siga agora mesmo para Valério Construções e garanta a sua reforma dos sonhos em Carnaíba no 3854-1340. Afogados 3838-3121.
Manhã Total.
Estamos de volta no nosso debate de hoje, falando sobre estiagem, a pior seca das últimas décadas que castiga o Nordeste, principalmente a região do Pajeú. Nesse segundo bloco, já contando com a participação do padre Luiz Marques Ferreira, o padre Luizinho, que é coordenador pastoral social da diocese. Padre, qual tem sido a luta aí, o movimento da Igreja Católica em defesa da água e da água de qualidade para a população que sofre com essa seca? Bom dia, padre.
Bom dia, Aldo. Bom dia, ouvintes da Pajeú. Bom dia, demais amigos e amigas que estão aqui nos estúdios da Rádio Pajeú. Você pergunta sobre a posição e a luta da Igreja em relação à questão da água e da água de qualidade. Isso é uma luta antiga, né? Acho que vocês sabem muito bem, muitos aqui são testemunhas, que as batalhas travadas de D. Francisco nos 40 anos que ele viveu aqui na diocese foi por isso, né? Foi por terra e por água e por trabalho digno. Esse ponto vive na nossa pauta direto, né? Nas reuniões do clero, nos encontros de pastoral, nos movimentos que nós participamos. Só que a gente sabe já hoje dos problemas, a raiz do problema. A gente sabe também e é conhecedor dos recursos que a gente tem no estado, sobretudo na nossa região, dos sertões aqui da região do Pajeú, Moxotó, Sertão de São Francisco, Sertão Central e demais semiárido, sobre a questão da escassez. Eu acho que a maior discussão hoje é as soluções. Muita gente já deu, né? Muita gente tem diagnóstico, mas o debate maior que eu acho hoje é as urgências com relação às nossas comunidades, porque nós andamos a diocese todinha, são 23 municípios, a gente tem rodado, e tem problemas que são cruciais. O problema é que não tem o recurso, não tem a água, né? Na região nós não temos água. Aqui nós temos Rosário, e Rosário está com uma capacidade baixa, mínima, de água. Temos a adutora, né, que já chegou em Flores, a adutora do Pajeú, mas mesmo com a adutora do Pajeú, parece que a situação não está sendo solucionada, porque os órgãos competentes para fazer o bombeamento e chegar água na casa dos trabalhadores, das pessoas que precisam, parece que então não tem essa competência ainda suficiente para chegar. Então, as questões com relação à seca são tantas, tanto problema de estrutura, de vontade, de obras realmente estruturadoras que a gente vive hoje. A maioria do tempo nosso agora é tentar. Conseguimos assim, alguns poços, abrimos, mas 70% dos poços não deram água porque Pernambuco está no cristalino, não tem como conseguir essas águas, não está sendo viável mais fazer esses poços. E assim, é uma luta que a gente tem se posicionado, mas existe uma acomodação e uma morosidade muito grande, e não é só do lado, de um lado, mas é de quase todos os lados. Basta ver a grande construção, hoje a maior obra que a gente tem de recurso hídrico no Pajeú, é a Barra da Engazeira. E a gente tem acompanhado desde o início, e eu não vejo posições nem de trabalhadores, nem de órgãos que representam a classe trabalhadora, nem de órgãos ligados ao governo, com os reais problemas que poderão causar e já estão causando com relação à questão da construção. Todo mundo quer a barragem, né? Inclusive algumas pessoas ligadas ao Denox chegaram a dizer que a única pessoa que estava contra a barragem era eu. Nunca eu fui contra a barragem, eu sou a favor. Agora eu sou a favor da barragem, que se tem um plano de reassentamento e que se construa a barragem fazendo justiça a quem mora nela há mais de 150 anos na região. Melhores baixios de Pajeú vão ser cobertos, e isso também significa política de recursos hídricos. Você não basta só fazer barragem, você tem que saber o que é que vem trazer a barragem. Então, é uma série de coisas, é uma coisa complicada, porque os raios, não é só a Pajéu, mas a raio da região, toda praticamente reclamação, tudo que existe de problema é tua água. É água, é água, é água, é água. Os problemas chegam nas nossas casas, nas casas paroquiais, os padres, a preocupação é água. Não tem água, nós não temos água.
Bom, Neilda, a Sueli diz que seus pais moram no Curral Velho, inclusive o pai dela não enxerga, não escuta, e são idosos. Como é que ela faz para conseguir uma cisterna, que segundo ela, lá na casa deles não existe uma cisterna?
Primeiro, ela precisa procurar a Comissão Municipal da ASA, né, que tem todos os municípios, geralmente é formada pelo sindicato, pelas associações, pela igreja, aqui no Pajeú, procurar a Copagel, Diaconia, Casa da Mulher, enfim, as organizações que atuam na região, né, para que, de fato, essa cisterna seja construída, porque nós estamos trabalhando na perspectiva de que todas as famílias que moram no semiárido pernambucano têm acesso à sua cisterna. É claro que a cisterna ela não resolve o problema, né? Eu falava isso antes, mas ela ameniza e contribui para que o agricultor e a agricultora tenha a cisterna para captar água de chuva. Agora, isso se faz necessário investir em outras ações, né? E essa fala do padre Luizinho é importante, e para mim ela reforça movimentos que precisam ser feitos, porque nós temos aí um conjunto de obras iniciadas que não foram acabadas, nós temos uma realidade que é de sofrimento, porque se não tem água, não tem comida, não tem vida, né? As pessoas não conseguem viver. E assim, a gente precisa intensificar esse debate, essa mobilização, para que exista, né, medidas e que venha a contribuir para que essa situação seja resolvida. Então, não dá para a gente ficar com isso acontecendo e não ter ações concretas que cheguem, né? E aí eu repito o que eu coloquei. É fundamental pensar em uma ação a curto, médio e longo prazo. Nós não vamos resolver todos os problemas amanhã ou esse ano. Mas se a gente faz um movimento de que as forças se somam, e aí a sociedade tendo clareza do seu papel, os municípios tendo clareza da sua responsabilidade, o Estado e a União, a gente consegue sim resolver esse problema. O que não dá é para esperar a próxima seca para discutir ações de convivência com o semiárido. A gente precisa discutir isso agora. E aí, é claro, em várias regiões do Estado chegaram as chuvas, mas chegar a chuva não significa que o problema foi resolvido. Ameniza, né? Ameniza o sofrimento do povo. Mas aí eu penso que a gente precisa intensificar essa mobilização e esse debate para que esses problemas sejam resolvidos e que a gente consiga passar por essa seca e que outras venham, porque vai vir. É uma característica da nossa região. Mas que venha a gente com condição de passar, considerando que é um fenômeno natural.
O sindicato gostaria de se posicionar a respeito da questão, Dora?
Aldo, a gente... Primeiro, eu queria dizer essa menina, né, de Curral Velho.
A Sueli.
A Sueli, né, que aqui em Afogados da Engazeira, eu, na Comissão Municipal da ASA, eu represento a Igreja Católica e o Sebastião representa o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E como também membro, né, coordenadora do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Urbano, a nossa luta aqui com as comunidades, né, é que as comunidades tragam as demandas para a gente. Porque na hora que chega, né, a política pública, se a gente já está com as demandas, é meio caminho andado, né? Então, a Sueli pode trazer o nome, né, para que a gente possa estar aí vendo. Até porque, eu não sei se na casa dela, acho que não tem nenhuma cisterna. Né? Essas 275 cisternas que estão sendo construídas agora no município, só pode ser construída na casa que já tem uma cisterna, né? Porque é de 52 mil litros. Mas ela não é difícil de conseguir, né? A gente sabe que tem aí as parceiras, todo mundo trabalha com cisterna. Agora, a gente precisa estar com o nome, senão na hora ela fica sem nada e a gente vai para aqueles que trouxeram o nome na frente, né? E dizer, Aldo, também que com relação, a gente pode dizer o seguinte, que diante de todas as... o trabalho que tem sido feito com relação à questão da convivência com o semiárido, tem muitas coisas que vai servir muito bem, no caso das cisternas, né? Os postos que já estão aí resolvendo uma boa parte da situação do homem e da mulher do campo, né? Mas a gente sabe que hoje a situação de água não é só no campo, a cidade está pior do que o campo hoje, né? Porque o campo tem os poços. E na cidade espera que venha a dar compesa desses poços que tem por aí, porque brota já era, né? E uma coisa que a esperança do povo, né, não só de Afogada da Engazeira, mas de Carnaíba, de Itabira, né, que é onde ainda não chegou a adutora do Pajeú, é essa adutora chegar até essa cidade. E a gente sabe que se fosse depender das promessas que já foram dadas, todo mundo já estava com a água nas torneiras, né? Porque a gente sabe que o ministro veio aqui em Afogada da Engazeira e disse que no 1º de julho ia ser inaugurado. Nós estamos hoje quanto? Dia 15
de outubro. Dia 15 de outubro,
né? Eu só quero dizer o seguinte, que no fórum do Condru que nós tivemos aqui em Afogada da Engazeira no dia 12 de setembro, já saiu uma reivindicação de ter uma mobilização de pressão, né, nessa questão da adutora do Pajeú. É, o que nós fizemos? Como nós tivemos o encontro de capacitação do Garantia Safra, que tinha a região do Pajeú em peso, então a gente levou essa proposta do Condru para esse encontro e lá se foi, assim, já discutido, o pessoal achou que era importante isso, e lá a gente já saiu com a data, que foi no dia 27 de setembro, a gente se reunir as organizações aqui em Afogada da Engazeira, porque a proposta é do Condru, mas nós não vamos fazer sozinho, nós temos que... O Condru é composto por todas essas organizações. E a gente teve uma reunião, e o encaminhamento dessa reunião do dia 27 foi que, como está assim, muito próximo já, e o povo está ansioso que até o dia 15 de novembro seja inaugurada essa adutora, né? Então, o que foi dito...
Já pularam agora para o final de novembro.
Aí agora pularam para o final de novembro. Só que nessa reunião do dia 27, nós tiramos o encaminhamento. O encaminhamento foi que, se não fosse ser inaugurada no dia 15 de novembro, no dia 4 de novembro, essa comissão vai se reunir novamente e já vai organizar exatamente a mobilização. Nós só não vamos dizer a data da mobilização, né? Porque a gente sabe que é assim, para botar gente para concluir a doutora é muito lento. Agora, para botar polícia, para empatar da gente chegar lá, a gente sabe que isso chega com muita facilidade, né? Então, por isso que a gente está discutindo, a gente vai fazer, porque ué, já não é mais dia 15, né? A gente vai fazer... Agora a gente vai pegar de surpresa, nós não vamos dizer a data de jeito nenhum que nós vamos fazer isso. E nós estamos se organizando, não só com a Afogada da Engazeira, mas com a região, para que a gente possa estar fazendo um ato de grande porte. Porque para uma adutora dessa, se for coisa pequena, é desgaste de tempo, né? Da gente. Né? Mas a gente já está assim, muito claro que se não tiver isso, sabe quando vai ser inaugurada essa adutora? E se for... O ano que vem, porque é um ano de eleição, né? E a gente já sabe que a pressão do povo é se fizer agora. Porque se chover, né, e juntar água nas barragens, o próprio povo você não consegue levar para lá. Ele se esquece fácil. Então, a gente quer fazer agora, porque, como disse Neilda, a gente não tem que pensar que o ano está terminando e pode ser que já comece um ano bom de inverno. A gente tem que fazer com que todo o recurso que foi gasto aí, né, seja, vale a pena, né? Conclua a adutora, porque em outros momentos que a gente venha ter mais um outro ano de seca, que isso não é difícil para a gente pode ter a obra concluída.
Bom, padre, a Igreja Católica é favorável à transposição do São Francisco. Teve até o Dom Luiz Cap, o bispo da Diocese de Barra, na Bahia, naquela época fez greve de fome contra a transposição. Qual é a posição da Diocese de Afogados da Engazeira em relação à transposição das águas do São Francisco?
Quando a gente fala em igreja, né, a gente sabe muito bem que a Igreja Católica é uma instituição muito grande, né? A igreja tem suas dioceses, tem seus movimentos, seus organismos. Tem pessoas dentro da igreja que falam uma linguagem que muitas vezes não corresponde, talvez, à linguagem oficial da igreja. Né? É tanto que quando o Dom Caprio ele se posicionou contrário à transposição, nós tivemos, a imprensa todinha mostrou os bispos do Nordeste, bispos de setores que concordavam e bispos que fechavam e que apoiaram a luta de Dom Caprio. Mas o que se constata hoje, nem precisava andar muito tempo, é que o Caprio tinha um bocado de razão, né? Quase que o que ele questionou, os principais questionamentos de Dom Caprio foi o quê? Que eram obras que não resolveria em médio prazo a situação de seca do Nordeste, que ia haver um desperdício muito grande de dinheiro público, porque as obras no Brasil sempre, infelizmente, tem essa questão. Se tem um projeto, mas o projeto, na sua gênese, nem sempre ele corresponde à realidade dos gastos, porque é costume das empresas e dos órgãos governamentais de aproveitar os aditivos justamente para ficar dinheiro no caminho, que não é no meu bolso, nem o dinheiro do bolso do agricultor, mas entre o governo e os pobres. Isso aconteceu, obras foram, muitos momentos, paralisadas, inclusive com danificação que o tempo, a erosão, o sol, todas essas questões, e o governo, com os seus órgãos, inclusive os órgãos oficiais do governo, como a Justiça, já constatou que há um grande prejuízo dos cofres da União com a transposição. É evidente que, como o projeto original mudou, já mudaram 3 vezes o projeto original, mas mesmo assim nós sabemos que temos problemas gravíssimos. Se a doutora do Pajeú, que vem de Floresta de Navio, passando por Carqueja, Serra Talhada, e para as cidades que margeia o Pajeú até, vamos dizer, até Afogado em Gazeira, se naquela época tivesse se concentrado dinheiro e esforço para fazer essa adutora, ora, nós temos quanto tempo do governo Lula? Então, no segundo ano do governo Lula, nós já tínhamos água não só aqui, mas nós tínhamos água, quer dizer, com adução menor. Então, você faz uma coisa gigantesca que não melhora a situação a curto prazo, nem a médio prazo de uma população. E os problemas são vários. Você veja, na agenda em Serra Talhada, foi autorizada a barragem da Engazeira. Foi autorizada a barragem da Engazeira. Agora, quantos problemas para fazer essa barragem? Por quê? Se nós temos uma obra, e essa obra é estruturadora, então, para isso, nós temos que ter. Primeiro, você não está lidando com objeto, está lidando com gente que mora no local, que tem 150 anos, que é proprietário daquela terra. Para que uma obra dessa aconteça, é preciso um plano de ressentimento. O que é um plano de ressentimento? Você é fazer a obra que vai beneficiar a população de 4 municípios, mas você vai ter, por obrigação, questão ética, moral e humanitária, e econômica, financeira e política também, de você colocar aquela pessoa que foi atingida pelas águas daquele solo que ele trabalhava no local decente. E local significa terra, a casa para que ele more, e para ele ter acesso ao bem natural que o governo promoveu. O que é que está acontecendo? Acontece o seguinte: as pessoas estão indo atrás, realmente, a questão da indenização, mas não participam, inclusive, do levantamento de preço, para a questão dos preços justos. Aí você veja como é que uma obra que é estruturadora, uma obra que vai combater os efeitos da seca, se não começa com a construção desse projeto, através de quem mais nele precisa, não tem como dar certo. Só pode fazer as grandes obras, mas o povo vai ficar a ver marreca, como não é a ver navio, a ver marreca, porque não tem como você fazer. Então, muitas vezes, o pessoal não pensa, fica com raiva, muitas vezes, da igreja, fica com raiva do padre, porque o padre diz que o padre é contra. O padre não está contra de forma nenhuma. Eu vou lá, fui várias vezes, mas é bom lembrar, eu não encontro eco. Tivemos uma reunião um dia com 400 pessoas, não teve uma pessoa que posicionasse. Por quê? Porque é um sonho acalentado há 60 anos, que foi Getúlio Vargas, que ainda deu ordem para fazer aquela barragem. Todo mundo quer a barragem, mas tem as consequências. Você, antes de fazer a barragem, você tem que saber. Se você não souber para onde vai botar esse povo, se você não, como é que um baixio, os melhores baixios de Pajéu estão lá, nessa região todinha? Quem é que dá por 15, 20 mil reais um hectare de terra? Sabe por quanto é que vão se avaliar? Não vai chegar a 5 mil. Quer dizer, um hectare de terra no alto não vão querer dar 400 reais. Quer dizer que como é que vai ficar essa situação? Eu estou dizendo tudo isso a vocês aqui, que a gente está atento, a gente sabe, está tendo conhecimento, mas tem um dizer antigo que é muito interessante, Haddad. Quem quer vai e não manda. A gente vai, olha, faz levantamento, está lá, mas quem vai gritar só? Né? A gente vai. Por quê? Os movimentos sociais, infelizmente, não vão para frente. Pode até pegar. Nossos sindicatos, com respeito à dor, você sabe muitas vezes que fica, às vezes, uma pessoa, duas pessoas gritando. Para mobilizar, nós temos dificuldades profundas. Com relação à questão da água, é mais fácil, porque todo mundo está passando sede e mães com crianças sem ter como dar banho. Mas a questão, problema na cidade, mas na zona rural de Santa Terezinha, na nossa região, de Brejim e de Itapetim, região até da Engazeira, que é um dos lugares que tem melhores recursos hídricos, é a Engazeira, nessa região, e Flores. Na zona rural, tem gente que não tem água. É uma luta terrível para conseguir um pipa de água de má qualidade, mas tem que ter. A situação é uma situação muito difícil. Eu acho que, como a Dora diz, a questão da chuva, ela resolve, pelo menos por um tempo, mas a gente tem que pensar seriamente. A barragem da Engazeira, eu considero que é uma coisa boa, não é uma coisa ruim fazer a barragem da Engazeira, porque são banhados quatro municípios, são 850 hectares de terra irrigável. Mas as experiências que a gente tem das grandes barragens no interior de Pernambuco e no Nordeste sempre foram assim: faz a barragem. Quem toma conta da margem das barragens são os ricaços que vão fazer chácara e motel, porque o trabalhador geralmente não fica. Eles são empurrados e vai se oferecendo dinheiro. Não tem. O maior exemplo é a Foga da Engazeira, que não é uma barragem grande. Mas olhe quem que está às margens da barragem de Brotas. São casas de campo, a maioria. Casas fechadas, que planta esse capim, mas não é de gente que trabalha realmente na barragem, não. Que trabalha com água. É um problema que a gente fica dizendo, diz que é um discurso antigo, que não tem mais, que não ecoa mais, que isso é coisa de gente atrasada. Mas eu quero ver o que é progresso para um bocado de gente aí. O que é progresso? O progresso é, quer dizer, continuar sendo a gente tirando de quem realmente é dono da terra. E aí é um problema, porque a gente vai falar, chega logo um vereador, mas padre, ou se não um engenheiro, disse, mas padre, para dar um jeitinho para o vereador, eu vou continuar dizendo o tempo todo, vou para lá, fico, posso até ficar em pé, mas pelo menos eu estou lá. Não, mas eu vou, porque eu acho que é uma coisa, a gente aprendeu, o próprio evangelho nos ensina, como é que você vai comer, beber e dormir tranquilo, se você sabe que tem um bocado de gente injustiçada desse jeito. E por mais que tenha se avançado nos programas sociais do Brasil, nós temos um costume terrível, porque os ricos têm o mesmo mau costume. Eles não abrem mão daquilo que é dele. Quando ele é dele, então isso aqui é meu. O maior problema que os prefeitos hoje enfrentam no município, os melhores prefeitos, e a gente tem cara muito bom na região, mas pergunta a eles quanto uma pessoa do sítio da cidade chega querendo melhorar a situação da vida de ninguém. A cisterna é para mim. O posto, a saúde, tudo é para mim, o carro é para mim, tudo é para mim. Então é uma situação difícil, Aldo, mas é uma coisa que a gente não pode ficar nessa morosidade. A gente acha que tem jeito as coisas, mas nos modos que são feitas as obras do governo, elas têm problema terrível, porque essa doutora, você pode ter certeza, ela vai sair, mas ela sai depois de muita luta. Inclusive a gente tem que aplaudir o Ministério Público aqui na região, que eles têm feito assembleias, promotores da região, têm ido lá, isso a gente não pode negar, têm chamado sindicatos, têm chamado alguns órgãos, e eu acho que vai sair. Mas o que Dora está dizendo, não sai nada de graça para pobre. Só sai coisas realmente que interessam a população quando há pressão. Sem pressão não há.
Muito bem, e assim nós estamos agradecendo ao padre Luizinho, coordenador pastoral social da Diocese, Dora Santos, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e Neilda Pereira, coordenadora executiva da articulação do semiárido em Pernambuco. Muito obrigado, e inclusive a Mariana aqui acompanhando também a assessoria de comunicação. Muito obrigado a vocês e até uma próxima oportunidade. Tomara que já para a gente...